aqui também. E começamos assim, mais um Era Uma Vez Oeste. Eu falo Ping e vocês dois falam Pong para o senhor Funimbox editar pra gente. Ping.
Pong.
Pong.
Aí, esse é o delayzinho que a gente tem aqui na nossa conversa. Muito obrigado a quem tá com a gente. Nós temos o patrocinador, que é os queridos da Morada dos Canyons. Entre no seu Instagram agora, neste exato momento, essa empresa de Mark Zuckerberg entrou. Isso, agora vai lá e procura Morada dos Canyons, com Y. Este local maravilhoso, exatamente, isso que você está vendo na sua frente, é patrocinador do Era Uma Vez Oeste, está com a gente aqui, fica no município de Praia Grande, em Santa Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul, nos canyons que dividem um estado e outro. É paradisíaco, é 5 estrelas, é tudo que você sonha para um final de semana ou para uma semana por lá, né? Certo? Morada dos Canyons está com a gente. A gente grava isso aqui pelo Zoom e também pelos nossos computadores, né? E eu sempre penso que um dia a gente pode começar a botar os vídeos, né, no ar. Podia botar o vídeo no ar.
Eu, né, queria. Ô, Potter, por que a gente grava no Zoom em outras, outros aplicativos neoliberais e não em algum aplicativo, sei lá, um sistema
na cooperativa
sueca?
Porque... Na cooperativa na Suécia. Nuvem.
Por quê, cara? É isso que nós temos que fazer com os neoliberais. Usar as plataformas.
Vai dar pau no meio, deles, né?
Usar.
É óbvio.
Usar eles, gratuitamente, não pagar.
Gastar essas coisas deles aí, entende?
Boa, boa.
É, não, agora sim. Pra mim, não interessa isso, a geografia de onde vem. Interessa é usar. Quanto mais eu uso... Aliás, nós somos os maiores críticos desse podcast. Eu não conheço ninguém nesse podcast que critica tanto essas plataformas como a gente, né?
Verdade.
Mas, a gente critica falando pra cacete mal. Isso aí, né?
Exatamente. Usamos, falando mal também.
É, exatamente. Então tá tudo certo, tá tudo beleza, tá? Escola tá com a gente, Marcão tá com a gente, esse é o Era Uma Vez Oeste, e voltamos a falar aqui agora. Tem um assunto que é muito legal que rolou nessa semana, que foi a paralisação dos motoboys, né? Dos entregadores. Não só motoboys, agora tem bicicleta, tem carro, tem a pé também, né? Inclusive, né? Que é uma parada interessante. E o que me chama a atenção nesse assunto, assim, é que impressionantemente ele divide as pessoas. E para mim tem tanta coisa óbvia ali. E eu vou falar para mim as duas coisas que para mim são as mais óbvias de todas, tá? Para milhares e milhares e milhares de brasileiros, talvez alcançando os milhões se a gente colocar a família, essas plataformas salvam o mês. Salvam o mês. Botam comida. Pagam luz. Entende? Dão conforto para milhões. Eu vou chutar milhões já, tá? Pegando toda a cidade brasileira e todo o núcleo familiar e quem pode ser ajudado.
E toda a cadeia, né?
Toda a cadeia, exatamente, né? Porque aí você tá andando de motinho, tá gastando no posto de gasolina, né? Tem quem fez, beleza. Fechamos que
locação
isso é uma
obviedade. De carro e tal.
Só pra cá, tipo assim, fechamos que isso é uma obviedade? Fechou?
Fechou? Pra mim, sim.
Fechou. Fechou, beleza. Vou falar outra obviedade. Essas empresas que esses caras trabalham, elas não são filhas da puta também? Fechou essa obviedade também? Fecha. Elas não podiam dar mesmo mais? Elas não podiam, por exemplo, dar seguro pros caras? Elas não podiam dar os materiais de proteção da Covid-19? Eles não podiam? É óbvio que eles podiam. Eles são bilionários. Bilionários. Sabe? Eu não tô falando CLT aqui, tá? Eu tô falando de mais entregas. Porque sem eles não existem essas empresas. Não existe. Se ninguém dirigir um Uber, não existe Uber. Se ninguém entregar pro iFood, não existe iFood. Tu precisa de seres humanos trabalhando para eles. Será que essas empresas não podiam dar mais em vez de ficar brigando com os caras? O seguro para mim é inacreditável. É inacreditável não ter um seguro. Sabe, o cara se acidenta lá e o cara tem que... casos assim, o cara se acidentou para tirar uma grana dessas empresas, tem que entrar na justiça. Então, tipo assim, sim, são filhos da puta e sim, são salvadores. Porque aí um lado esquece de perguntar para essas pessoas, né, o quão importante é esse dinheiro que tá entrando semanalmente para eles, é importante para a sobrevivência. As pessoas esquecem disso, né? Que isso tá acontecendo, assim, dinheiro entregue. Ah, pode ser mais? Claro, sempre pode ser mais. Todo mundo é mal pago, de alguma maneira, né? Dá para entregar mais? Dá para entregar. Dá para ganhar menos. O iFood pode ser um pouquinho menos bilionário. E aqui não é um pensamento só de classe e tudo mais. Sabe, pra segurar melhor os caras, pra ter um vínculo um pouco mais firme, forte. Nós vamos te abraçar, cara. Tu vai pra rua entregar, é tu que tá na rua correndo perigo. Se der uma treta contigo, nós vamos abraçar essa causa contigo aí. Sabe? Então, por que que a briga vira de um lado só? Me respondam vocês.
Ah, eu acho que... posso ir? Eu acho que, como tudo, eu tinha uma longa discussão aqui interna, assim, na minha casa sobre isso, tá?
Com as filhas.
É interessante a...
Já ensinando.
Com a mais nova. Ainda não. Jurou. Ainda não, mas elas ouviram.
TT é assim, tá? Elas...
É, mas elas ouviram. A questão é a seguinte, né, cara, é que se por um lado tu tem empresas que de fato poderiam dar mais assistência, que nem tu falou, acho que a tua introdução é boa, né, todo mundo concorda, as empresas poderiam dar mais assistência, sim, poderiam. Por outro lado, tem motoboys que estão tendo serviço e tem uma rede que está sendo movimentada, e aliás, é uma das poucas cadeias que está funcionando hoje, são pessoas que estão trabalhando com entregas. Eu acho que é tudo uma questão, como sempre, de equilíbrio, né? Eu acho que no debate atual, do cenário atual, é inevitável que um lado queira anular o outro. Quem defende os motoboys quer anular as empresas, e quem defende as empresas acha que os motoboys não valem nada. Eu encontrei pouca gente querendo olhar, querendo estar, e isso foi, assim, foi estigmatizado, mas eu encontrei pouca gente em cima do muro olhando para os dois lados. Em cima do muro não significa não ter uma opinião definida sobre o assunto. Significa conseguir olhar para os dois lados. Conseguir olhar para um lado de que, de fato, esses caras poderiam ser um pouco melhor remunerados, talvez, e aí isso cairia no preço que a gente paga por uma teleentrega, porque é muito legal tu pagar R$4,50 para uma teleentrega, não é?
É demais, sim. Cara. Como é bom.
É sensacional. Aliás, é muito legal tu te inscrever num desses aplicativos e ganhar as 10 primeiras corridas de graça, né? A gente adora.
Exatamente,
fazer isso, né?
Isso aí.
Ah? Mas nós somos os primeiros, essas pessoas muitas vezes podem ser as primeiras a ir lá e dizer o seguinte: ah, os caras têm que ganhar mais. Mas eu adoro ganhar as 10 primeiras corridas de graça. Bom. Por outro lado, não significa que a gente não está aí isentando as empresas da responsabilidade que elas devem ter. Se a gente tivesse em outro clima, se a gente tivesse em outro momento, talvez essa discussão fosse possível. Mas o que a gente viu nessa semana era um lado querendo anular os motoboys, o outro lado querendo as empresas não valem nada, elas não servem para nada. Poxa, essas empresas vieram com uma expertise, com uma ideia, com um modelo que organiza as entregas, que torna a coisa mais imediata, que populariza, inclusive. Eu vou te dizer, antes dos aplicativos na minha casa, o volume de entrega era muito pequeno.
Sim, para mim também.
O volume de teleentrega na minha casa é muito maior por quê? Por causa da facilidade. Tu levanta o teu telefone e em dois toques, aliás, não sei o que faz isso aqui em casa, quem faz é minha mulher, tá? Em dois cliques, tu encomendou tua comida.
Não
e
só
aí tu
isso,
fica,
né,
olhando.
Não é só isso, né? É assim, Uber, iFood, Rappi, vários outros, eles criaram um hub de segurança, né? Tu tem um aplicativo, tu coloca o teu cartão de crédito e tu fica tranquilo com isso. E lá, a partir dali, tu tem uma gama enorme de fornecedores, tu pode pedir para vários lugares, mas tu paga para um. E é isso aí que facilita, né? Não é, pega o telefone e peça a pizza e fala no meu cartão, ou então, traz a maquininha, traz troco para 200, traz troco para 100. Não tem mais isso, né? A praticidade que eles criaram e a segurança que vem com isso aí é que é o maravilhoso, né? Não é só o barato.
Agora eles podem ser mais legais, né? Aí que tá. Irrita é isso, sabe? É isso que me irrita. Por que que as empresas esperam uma greve? Por que que as empresas esperam uma treta pra poder fazer alguma coisa óbvia?
É mais fácil,
porque a cabeça deles é uma cabeça pra frente, né? É uma cabeça pra frente, certo? Nós não estamos nem entrando no detalhe, por exemplo, assim, das sacanagens assim, que já foram reveladas que o iFood faz, né? De cobrar por um prato de comida muito menos do que ele custa para destruir outros parceiros que ali estão, entende? sabe? Só que, cara, é muito mais complexo isso. Às vezes eu penso, às vezes falta a gente ouvir, né, a ponta de lança, assim, né? A ponta de lança mesmo, né? Ouve o motoqueiro, vê o que aconteceu na vida dele depois disso aí. Tipo assim, cara, eu tô ganhando mais dinheiro, eu tô trabalhando mais, no momento de crise eu pude, né, alguém foi demitido, tá, aí eu tô dentro de um Uber porque eu tinha um carro, sabe, porque a necessidade ela é diária. E aí apareceram ideias que preencheram o buraco dessa necessidade diária. Agora isso não quer dizer que a gente vai colocar o nome do nosso filho de iFood, entendeu? Sabe, o iFood pode entregar, cara, por exemplo assim, é inacreditável que eles não tenham dado os equipamentos de segurança pra essa galera trabalhar. Sim, sabe? E isso seria uma publicidade pra... Eu tô falando agora durante a Covid, tá? Durante o coronavírus. Né? Os caras estão comprando máscara, os caras estão comprando isso, os caras estão comprando aquilo, o cara não! O que custa isso pra umas empresas aí, cara? Que estão ganhando dinheiro a cada segundo. A cada segundo pinga pra eles lá. Óbvio que tem que ter uma estrutura muito gigante de inteligência, você bem velho, informática... Pra isso funcionar, pra isso ser certeiro, pra isso ser rápido. Quer ver uma coisa? Uber. Eu tenho um caso muito próximo de mim, de uma menina que pegou um Uber e o cara deu em cima dela. Aí ela mandou um e-mail pro Uber, o Uber falou assim, olha, esse cara não tá mais no teu caminho, relaxa. Aí passou uma semana, recebeu um outro e-mail, a gente recebeu reclamações de outra usuária e a gente tirou ele da plataforma. Quem é tão rápido, correto, cara, pra resolver isso? Entende? Tipo assim, tem uma expertise, uma inteligência, tu paga por ela. Né? Ah, é a mesma coisa que nós reclamar de um restaurante caro. Tu tá pagando outras coisas no restaurante caro. Tá pagando o atendimento, a qualidade dos insumos, mais um monte de coisa. Agora assim, por que essas empresas têm que esperar uma greve pra entregar coisas absolutamente importantes? Por que os caras não são segurados, caralho? Não tem seguro, cara. Tem um, o Felipe Hermes, ele é economista da InfoMoney, né, ajudou a criar o Sputnik lá, né, eu sigo ele no Twitter, e ele fez uma comparação maravilhosa.
Eu também, é um baita Twitter, na real.
Uma comparação maravilhosa, que é a seguinte, em 1800, os padres irlandeses criavam seguros para famílias de soldados que lutavam nas guerras napoleônicas. 1800, o ano de 1800, né? Não é no século, naquele século. Em 2020, os aplicativos não conhecem o conceito de ciência atuarial para criar um seguro para os entregadores que sofram acidentes. Tipo assim, não dá para fazer isso, iFood. Uber, não dá para rolar isso. Sabe, cara? Isso me irrita também. Muito me irrita. Sabe? E eu fico mais irritado ainda que as pessoas não enxergam essas duas coisas. Só enxergam um lado.
Só porque, Potter. Só porque. Porque aqui no Brasil é fácil... É cruelmente fácil deixar uma pessoa dessas desassistida, sabe por quê? Porque um cara que tá fazendo uma entrega, tá? Ele chama uma entrega, tá? O cara vem correndo pra tua casa, chega na esquina da tua casa, ele sofre um acidente, sabe o que vai acontecer? O plano de saúde não vai tomar, se ele tiver, ele não tem, né? Mas o plano de saúde não vai tomar ciência de que essa pessoa existe. Porque quem vai vir aqui socorrer ele é uma ambulância do SAMU. Ele vai ser levado, aqui no caso da minha casa, o hospital de pronto-socorro mais próximo, HPS, e é o melhor hospital de trauma de Porto Alegre, junto com Cristo Redentor. E sabe quem custeia esses hospitais? Nós. São hospitais públicos. Então, mesmo que uma pessoa tenha plano de saúde, ela vai ser levada para o SUS. E o SUS, cara pálida, é um sistema muito eficiente. O problema do SUS, quando se fala SUS, e infelizmente colaram um estigma ao SUS como uma coisa ineficiente. O SUS é mal financiado, mas o modelo SUS é invejável. O modelo SUS tem um problema de financiamento. O Sistema Único de Saúde, a gente já falou sobre isso aqui, é uma longa conversa. Aliás, renderia só um podcast sobre como o SUS... Aliás, o SUS agora, se não fosse o SUS, estava morrendo o triplo, o quádruplo de gente por coronavírus. Sabe por quê? Porque em UTIs como a do Clínicas, por exemplo, que são SUS, é uma UTI SUS, se não fosse um hospital público, aquela gente que está lá dentro não teria condições. Primeiro, a maioria deles não tem plano de saúde. Segundo, não teria condições de custear um atendimento num hospital. O que ia acontecer? Iam ficar sem atendimento. Ou iam procurar um subatendimento, que não ia ser qualificado. E é o que acontece com o trauma. Se acontece qualquer acidente, quem presta esse atendimento, o primeiro atendimento, é o Sistema Único de Saúde, que vai para um hospital público, e se cai aqui em Porto Alegre, vai cair no pronto-socorro. E, cara, no pronto-socorro tu tem os melhores ortopedistas, os melhores traumatos, os melhores... Os caras mais bem treinados para esse... Se tu quer um médico para trabalhar em zona de guerra, tira um cara do HPS, cara. Tu vai pegar um médico preparado para isso. Então é isso, o SUS cobre, né? O SUS cobre. Só que ele não o SUS cobre e depois tem o... Depois tem o... Se ele sofre um acidente. Depois ainda tem o DPVAT, o seguro obrigatório. E ainda tem o auxílio doença do INSS. Então... E claro, o cara fica sem renda, mas tem aquela pequena renda que vai garantir o mínimo para ele, tá? Agora, tinha que ter um seguro maior.
Vai. Óbvio, sim. Qual é o profissional que tem seguro da empresa?
Nenhum. Da teleentrega?
Não, das suas empresas, tá? Profissionais trabalham em vários setores, tá? Qual é a empresa que paga um seguro para um funcionário? Eu não sei, tá? É uma pergunta real.
Tá, não,
daqui a pouco nenhuma paga, né?
É que são dois seguros, né, Marcão?
Não, tudo bem. Tem um que o Escola acabou de detalhar, que é perfeito, que é estatal. Agora, tu fala de um seguro de acidente de um cara que trabalha em cima de uma moto, no trânsito, passando perrengue, passando perigo e tal, no trânsito brasileiro, que é caótico. Mas assim, qual é a empresa que paga um seguro ou garante condições para seus funcionários?
Se tu estás trabalhando nela, toda empresa se responsabiliza
por isso. Mas é privado ou é público isso aí?
É privado.
É uma questão trabalhista, né?
Sim, exatamente. É.
Tá, tu entra no INSS, né? Não
é a empresa de um tempo, que paga. Depois de um tempo, e a empresa ajuda a pagar.
14 dias a empresa, né? A questão toda, na minha opinião, é que tem uma precarização do trabalho que eles falam, né? Ninguém é funcionário do iFood, ninguém é funcionário do Uber... Sim. E daí o cara, na real, ele é considerado um empreendedor dele mesmo. Mas tem vários no Brasil que são assim, né? A questão é que eles estão ganhando pouco dinheiro e eles não têm segurança de trabalho. São coisas diferentes pra mim, sabe?
E ninguém
nunca falou isso aí do taxista. O taxista também, ele se acidentava, ele perdia a renda, né? Não tinha ninguém garantindo ele. Não tinha a união de taxistas brasileiros que pagasse pra ele. E ninguém nunca falou isso aí.
O que acontece é que essas empresas vieram falar pra gente... Bom, primeira coisa, acreditar que a CLT do Getúlio Vargas ainda vai funcionar para esses novos empregos, esse novo mundo, é ser arcaico, né? E aí nós temos...
Bobagem,
né? Exatamente, é mais fácil derrubar a estátua do Getúlio, né? E mudar a Avenida Getúlio Vargas de novo.
Olha, não dá ideia, cara.
Né? Agora sim, cara, o emprego mudou. Quer ver tem vantagens que aparentemente surgiu nessa discussão, que são vantagens que vão apontar, cara. Porque vê uma coisa, a pandemia está mostrando para a gente que geografia é algo que não interessa muito para alguns tipos de empresa.
Sim.
Vou citar um nome.
Zero.
Grupo RBS. Grupo RBS.
Uá. Impressionante, né?
O Davi Coimbra fez 5 anos num programa de Boston. Escrevia a coluna dele de Boston. Agora tá todo mundo em casa. 98% de quem vai pro ar na Rádio Gaúcha, na Rádio Atlântida, na 92, tá em casa. E as rádios estão aí funcionando. Óbvio que tem alguns problemas, entende? O que que isso eliminou? Eliminou um monte de coisa. Essas empresas, tu trabalha o tempo que tu quiser. Entende? Tu decide se vai terminar, se vai trabalhar só sábado e domingo, se vai ser de madrugada. O tempo é teu. Tu comanda. Cara, esses dias eu tava conversando com o Marcos Pianges, um ex-colega nosso. E todo mundo conhece o Marcos Pianges, né? E ele me falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, que daqui a uns 40 anos, a gente vai olhar pra trás e vai dar risada que tinha horário de chegada e de saída do emprego. Não, tu entra às 8. Tô falando, obviamente, né, cara? Empregos, né...
intelectuais,
empresas, né? Que precisam, que sabe que isso, que não é uma força bruta, que tu precisa entrar num horário para entregar, porque tem uma fábrica que tem uma sequência, que tem que ter seres humanos agora aqui nessa máquina, outro ser humano naquela ali, blá, 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 blá. Entende? Tô falando desse outro tipo de emprego, né? Hoje a gente entrevistou o Guga Chakra, né? Ele mora em Nova York. E aí eu perguntei como é que tava o novo normal. Ele disse, cara, o novo normal é que não é o LeBron que apareceu pra gente na sexta-feira hoje, com a galera ontem, tudo no bar bebendo em Nova York. Tá, mas a Times Square vazia. Sabe? Turismo, não tem turismo em Nova York. Sabe? Tipo assim, há um respeito de alguma maneira. Entende? Mas agora ele falou, mas tu vai olhar, isso aconteceu na Flórida, a mesma coisa que aconteceu no LeBron, aconteceu na Califórnia. Essas empresas apontaram o que vai acontecer no futuro. Que a entrega de horas vai ser revolucionada. A geografia vai ser revolucionada. O local de trabalho vai ser revolucionado. Um monte de coisa vai mudar. E não vai mudar com lei. Vai mudar porque o ser humano se adapta. É isso que aconteceu. Agora, de novo, eu repito a pergunta. Dá para essas empresas serem um pouquinho mais... aí os caras cara falam assim, ah, Potter, tu é um sonhador. Tu é um... Como é que se fala? Tu é um... qual é a palavra melhor que se adaptaria?
Idealista.
Isso é capitalismo. Isso é neoliberalismo. Eles querem grana, lucro.
Neoliberalismo. E é
exatamente essa a minha crítica. Dá pra gastar um pouquinho mais pra esses caras serem confortáveis pra trabalhar?
Não, e garantir que eu falo, o trabalho tem... deles, né? Porque são eles que produzem. Faria sentido, né? Então seria ilusão.
Sim, não, porque me dá um nojo que essas empresas, elas pintam como né, as novas donas da retidão, né? Nós somos espertinhos, nós somos modernos, blá, 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 blá. Aí o cara se acidenta, eles mandam o cara tomar no cu.
O problema não é que ele se acidenta e manda tomar no cu, ele se acidenta e não só, não é que ele não só manda tomar no cu, né? O tomar no cu significa que ele não, a empresa tá cagando e andando se o cara vai voltar ou não. É que pra empresa o cara é só mais um número. Mas daí de novo, é aí que eu digo, tem prós e contras, né? Tem, eu acho que tem...
No final, tem... Escola, era isso que eu queria falar. Por que a gente trata assuntos complexos como criancinhas? Por que a gente não tem capacidade
de necessidade... discutir
e entender que, cara, isso é uma boa ideia? Mas essa boa ideia, ela é filho da puta em vários momentos. Então vamos tentar não destruir a boa ideia. Porque isso tu destrói. Os cara, eu vi ontem várias pessoas com um sinalzinho azul no Twitter dizendo tem que acabar com essas empresas. Eu sei, mas cara pálida. Tem gente empregada ganhando dinheiro alimentando família. É. Progressistinha de apartamento. Entende? É. Aí eu vejo lá um texto do cara do iFood dizendo que o pagamento, nós pagamos mais do que o minuto do salário mínimo. Mas, meu filho, tu não gasta nada com esse cara. É. Tu não gasta nada. Dá pra ser mais adulto, dono do iFood? Dá pra ser mais adulto, progressistazinho de apartamentozinho? Queridinho de Twitterzinho? Tipo assim, não dá pra ser adulto pra discutir isso, cara? É isso que mais me irrita na situação, entende? Dá pra ver que eu tô irritado? Você tá notando?
Sim,
isso?
Dá. Percebe?
Dá.
Mas olha, eu gostei.
Eu senti ele tá espumando do lado da tua boca. O que é aquilo?
A Marcela tá aqui do meu lado e ela discorda, eu acho, de umas coisas que eu tô falando, porque ela não tá fazendo assim com a cabeça, tipo assim, eu concordo com ele, sabe? Então é uma coisa meio parada.
Tá, e ela é o quê?
Discorda de mim.
Ela é reaça neoliberal, ele é progressistazinho de apartamentozinho.
Ela acha que é complexa a situação. Ela diz assim, sim, que, né?
Ela só não quer ficar irritada.
Porque é muito bom no ar-condicionado eu apertar, eu tocar meu dedo numa tela 8 vezes e chegar uma comida com um cara que tá na chuva de bicicleta.
É maravilhoso, cara. Perfeito fazer isso aí.
É muito legal pra rapaziada, né? Progressistazinho de apartamentozinho.
E por isso pagar R$4,50, né?
E pagar R$4,50 pra isso.
Olha lá.
Então, vamos tratar como adulto essa puta dessa ideia? E essas empresas podem
não
tratar
dá pra...
com respeito porque... quem faz o trabalho pra eles?
Sabe por que não dá pra tratar assim? Que infelizmente não é assim que se trata, Potter. Porque primeiro a gente vive a era da simplificação. Todo mundo quer simplificar, todo mundo tem uma ideia.
Eu chamaria infantilização. Para mim, é, quase todo debate é infantil.
É, o debate tem 140 caracteres e acabou. É, todo mundo é conclusivo, todo mundo é assertivo, todo mundo tem a ideia, todo mundo é epidemiologista, todo mundo é, é jornalista, juiz, todo mundo, jornalista que nunca falha, é jornalista que nunca falha, todo mundo é economista, é,
antropólogo,
é,
historiador.
E a era da simplificação combinada com a era da anulação dá nisso. Então tu não vai ter um debate qualificado, entendeu?
E sabe por que eu trato esse assunto com um carinho, assim, e trouxe ele aqui? Porque tem uma metáfora, cara, brasileira. Óbvio que isso existe em alguns outros lugares do mundo, tá? Mas o motoboy, ele é uma entidade brasileira. Ah. Ele é uma metáfora desse país, cara. Ele é a filosofia do Brasil. Ninguém usa o motoboy como a gente usa. Sabe? É uma instituição tupiniquim. Sabe? É a economia meio que se movimenta por duas rodas. Sabe?
E vai se movimentar mais ainda agora.
Ela percorre.
E percorrendo, entregando.
Aí tem um desrespeito das leis de trânsito, por exemplo, sabe? Que é brasileiro. Tem um desrespeito dessas grandes empresas com eles, que é brasileiro. Sabe? É tudo muito brasileiro. Sabe? É tudo meio errado e certo ao mesmo tempo. É tudo meio, tipo assim, é meio apavorante. Eu preciso sobreviver. Pega a moto. Sabe? Uma CG. Eu tenho moto, né? Uma CG. Não é uma CG. É uma motoquinha. Uma CG, ela é baratinha de comprar.
Motoneta.
Né? Ela é baratinha de comprar. Tu paga 150 pila por mês em anos e tu tá ali garantido. E aí tu pode sustentar uma família em cima de uma moto. Isso é Brasil pra caralho. Sabe?
Uma vez,
então, por isso é complexo.
Muitos anos atrás eu fui a São Paulo, uma das tantas vezes que eu fui a São Paulo, desembarquei em São Paulo e tu sai de Congonhas ali, tu pegou um táxi, isso era antes, muito antes de Uber, e peguei um táxi e fui indo pela a 9 de julho ali, né? E assim, isso acho que foi 2000 e... Não, isso foi 99. 2000 ou 99, foi ou 99 ou 2000. E eu fiquei apavorado que de uma hora para outra explodiu, houve uma explosão do número de motoboys no Brasil. Vocês lembram disso? De uma hora para outra, assim, o número de motoboys explodiu e começou muito em São Paulo. E eu fiquei apavorado com aquilo, porque eu tava dentro do táxi com a janela aberta e aqueles caras passavam buzinando, bi, 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 bi. E eu disse pro cara, os caras estão me pedindo espaço. Não, não, fica tranquilo, é assim mesmo. Eles só estão sinalizando que vão passar, não é para sair da frente, tu entende?
Estão avisando, né, para não ter uma troca de pista, né?
Aí eu fui, houve uma explosão ali em 99, 2000, e aí em 2003 o troço saiu do controle. Vocês lembram por quê? Porque o acesso a veículos mais baratos ficou muito facilitado. Tu podia comprar uma moto e pagar em 60 meses. E ali foi a saída, lembram? Foi a grande explosão do crédito. Na grande explosão do crédito, um dos itens foi a moto.
Democratizou.
Tu chegava numa concessionária Honda e comprava uma moto de 10 mil reais sem entrada em 60 vezes.
E aí tu corria,
aí,
né?
Que o cara faz?
Aí tu corria todo dia
para
pagar isso,
corria,
aí,
exatamente.
E para garantir uma família alimentada.
E para garantir um troco. Então, assim, tu podia ter qualificação zero, tu podia ter não ter emprego, tu podia estar fora do mercado de qualquer maneira, tu podia estar desesperado procurando emprego, tu ia para uma concessionária, comprava praticamente sem entrada. E aí, cara, o troço começou a ganhar o Brasil. Porque antes, a entrega era feita, era muito, antes de 99, era muito mais, eu não tenho os números aqui, até posso buscar os números, era muito mais restrito. E em alguns casos era até de carro.
Não, e o que acontecia antes, escola, era o seguinte, o primeiro movimento, eu li um pouquinho sobre isso aí, o primeiro movimento brasileiro foi dos restaurantes. Os restaurantes contratavam motoqueiros,
uhum,
entende?
Sim, tinham frota.
Né? É pra isso. Aí surgiram as cooperativas, né? De vários motoqueiros juntos pra isso. Muitas cooperativas protegiam até menos do que essas empresas hoje protegem. Esses aplicativos protegem, entende? Só que o aplicativo, ele facilitou a vida também do motoqueiro, né? De escolher horário, ele tem mais gente para entregar. Porque se o cara ficava só naquele restaurante, ele ficava preso só ao restaurante. E como ele ganhava por jornada, se ninguém pedia para aquele restaurante naquela noite, ele não ganhava nada. Aí primeiro vieram as cooperativas, aí os restaurantes ligavam para a cooperativa, olha, vem aqui pegar aqui, aí beleza, cresceu. Os aplicativos transformaram praticamente a cidade inteira como clientes dos motoqueiros. Eles não ficam parados, obviamente depende do dia, tem um monte de coisa que melhora a entrega.
Tem muito mais entrega agora.
Claro, tem muito mais entrega, eles ganham mais. E aí vieram as ideias do Vale do Silício, entende? Que a se aproveitar de um sistema pronto, de alguma maneira, facilitou... Dá mais para eles, porém dá menos, entende? Dá mais chance de trabalhar, eles ganham mais na corrida, não na corrida isolada, eles ganham mais no número de corridas.
No volume.
Né? No volume, exatamente, né? Então, trabalham mais, gastam mais, porque tem gasto, né? Tem gasto, né? A gasolina não é paga pelo iFood. A manutenção do veículo não é paga pelo iFood. Entende? Tipo assim, tem um gasto com isso. Por isso que não dá para comparar com o salário mínimo. Né, cara? Os caras gastam com tudo. A RBS me dá computador,
me dá
microfone,
paga.
Exatamente. Me paga a ida pra lá com Vale Transporte, né? Tipo assim, essa é a diferença, entendeu? De uma proteção.
O gasto de quem emprega, sabe qual é o custo de quem emprega? Pega o teu salário e multiplica por 2. É mais ou menos o custo, por exemplo, se tu ganha 1.000, tá? A empresa gasta contigo 2.000 por mês.
Não, escolhe mais do que isso, ela gasta com equipamento.
Que ela paga imposto.
O equipamento não eu comprei, entendeu? Tipo assim, sabe? A energia elétrica, óbvio, é um outro tipo de emprego. Beleza, se entende isso? Sabe? Então dá sim para essas empresas darem mais para quem movimenta esse país. Na real é isso aí.
Eu lembrei, esse papo todo, lembrando uma cena do filme, que é Cães de Aluguel. Você lembra desse filme? 1993, Quentin Tarantino,
primeiro
um
dele,
bando,
né,
de assaltantes tenta roubar uma joalheria, dá errado. A primeira cena do filme é eles num café da manhã, num daqueles diners, naquelas nacionais americanas, discutindo sobre várias coisas, tá? Uma delas é se a música Like a Virgin da Madonna foi sobre ela ter transado com um cara de pau gigante. E o outro assunto era sobre gorjetas pra garçonete. Porque eles receberam a conta... E lá pelas tantas, eles disseram, não, olha só, o Harvey Keitel vai dar tanto pra cada um. E o Steve Buscemi, não dou gorjeta. Não, como assim não dá gorjeta? Não, ela tem o salário dela. E daí tem uma discussão grande ali sobre como a garçonete, na minha opinião, é o motoboy de hoje. Porque a escola mandou muito bem, assim, o cara pode ser motoboy sem nenhuma formação. Zero formação acadêmica, ele só precisa saber dirigir. Só. E o Harvey Keitel fala, olha, garçonete é o trabalho inicial americano. Qualquer mulher de qualquer idade, entrada, sem formação, pode ser garçonete. E elas precisam da gorjeta. Então eu vejo uma grande discussão hoje na internet sobre assim, o papel do cliente do iFood, do Uber, do Rappi, do sei lá o que mais, em dar ou não dar gorjeta, versus a responsabilização do dono do estabelecimento, ou do, no caso, do aplicativo, né, em pagar mais. E eu acho que está muito mais do lado do empresário do que do lado do cliente, né? Entendeu? A gente estava falando que, Uber, tu ganha bilhões por ano no mundo inteiro, tu quase não é regulado, não sei qual é o imposto que o Uber paga no Brasil, né? Deve ser zero.
Não, muito menos que qualquer outra empresa.
Exatamente, tá? Tipo assim. E daí tu não paga porra nenhuma trabalhista pros caras. Não é vezes dois tu paga. Então assim, a tua hora de trabalho ser um pouquinho melhor que o salário mínimo é bullshit, tá? É uma bobagem. Tu poderia pagar muito mais, é óbvio. Só que não querem, né? Não tô afim,
ou
é muito fácil
esperaram,
fazer,
né? Ou se fizeram de leitão pra mamar deitado. Né? Agora claro, que o bicho pegou pra cima deles, entende? Aí vai. Agora as ideias são malucas, né? Sabe que eu tava na rua, esse dia foi o dia que faltou, o dia da greve, Foi um dia que faltou luz aqui em casa e aí foi no dia do ciclone bomba, ali na madrugada do ciclone bomba. Aí tá, eu fui pra RBS trabalhar depois de 100 dias, é isso. Peguei uma máscara, peguei luva e fui pra RBS trabalhar. Aí eu perdi o horário de almoço e eu fui no McDonald's. E aí eu cheguei no McDonald's, tava tudo fechado, tipo, podia pedir só por... ou entrando no drive-in ali ou no lado de fora do restaurante. Eu não, vou pro lado de fora que é mais rápido, pensei, pra voltar logo pra RBS. Aí, foi cagada minha, demorou muito mais. E aí eu vi os entregadores no dia da greve trabalhando, entende? Eles estavam ali, alguns estavam, eu vi quatro... Aí chegou um cliente, assim, com uma voz carioca, assim, aí, vocês não estão parando? Falou assim, não é hoje o dia da paralisação nacional? Aí um dos entregadores falou assim, eu tenho família, irmão.
É, foda, né?
Aí eu fiquei pensando assim, porra, o cara que parou e que vai melhorar a vida desse que diz eu tenho família, irmão, ele foi absurdamente importante por ter parado. É. Né? E esse cara que disse eu tenho família, irmão, ele tem família, irmão.
Né?
Ou seja, é complexa a situação. Parabéns você que enxerga simplicidade nisso, sabe? E aí sabe o que aconteceu? Eu tô lá comendo, né? Meu sanduíche absolutamente orgânico do McDonald's. Absolutamente.
Sem aditivos.
É, exatamente. Fazendo,
sem nada, fazendo zero.
Bem pra mim. É, aquilo fez Ita um bem.
Lobo, feliz.
Foi lá comer a salada deles, né?
A batatinha frita e passando naquele cremezinho amarelo com cebola e metendo pra banha.
Pai,
né?
É bom.
Aí chega a... Porque eles fizeram tipo uma passeata, assim, né? Na real, uma motonata, uma bicicletata, sei lá o nome. E eles chegaram e entraram no... Tinham três motos paradas, tá? Estacionadas de caras que foram lá pegar o lanche pra entregar. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles passaram, entraram no estacionamento do McDonald's, da Silva Só, e trancaram as motos. Eles chegaram e botaram as motos assim na transversal e os caras não podiam sair. Os outros, sabe? Aí não deu nenhuma treta, tá? Eu não consegui acompanhar bem o que aconteceu, mas no tempinho que eu fiquei ali comendo, não teve nenhuma treta, assim. Aparentemente, todo mundo se deu bem ali, não aconteceu nada demais. Não teve nenhuma altercação. É assim que se fala, né? Mas é isso, entende, cara? Nesse pequeno diálogo tu vê a complexidade, assim. Eu fiquei parado ali uns 15 minutos no McDonald's e tudo aconteceu meio por ali. Eu tenho família e irmão, o outro cobrando porque não tava parado, os outros realmente fazendo uma passeata pelos direitos que eles sim têm que ganhar, né? A vida deles precisa melhorar para eles continuar na rua. Ou seja, é isso, cara. Uma, sei lá, eu só queria falar esse assunto para uma ode a quem trata os problemas complexos com complexidade.
Deixa eu aproveitar, falando em complexidade, para indicar um livro para vocês antes de... Estou precisando indicar um livro aqui, porque a Carol Sanches, das redes sociais, vai fazer uma chamada desse episódio, e ela precisa também, nas redes sociais da Atlântida, é isso? E ela precisa de uma indicação de livro, tá? Então eu pensei, bom, em algum momento vai surgir alguma ideia no meio do episódio e eu vou fazer uma indicação de livro. E o Marcão entrou com tudo, Cães de Aluguel. Tem um personagem do Cães de Aluguel que ajudou, inclusive, o Tarantino a escrever o roteiro, que se chama Edward Bunker. E ele tá no filme, ele é o Brown. Eu achava que era o Pink, mas é o Brown. É um senhor de cabelo grisalho, ele já morreu, tá?
Sim.
O Edward Bunker é um grande escritor de livros...
Noir, detective noir. Noir,
assim. Eu ia dizer policiais, né? Mas é noir, é mais assim...
É, parece linha... Ed McBain.
James Elroy. É.
Isso aí.
Eles são meio violentos e tal, né?
Muito violentos, Himes, muito crime... Muito presídio, muita Los Angeles, só Los Angeles.
É bem
Los
legal Angeles mesmo.
Só que tem um detalhe, é tudo verdade. O Edward Bunker passou a maior parte da vida dele entrando e saindo de presídio ou de reformatório quando ele era adolescente. Uhum. A primeira entrada no reformatório foi aos 12 anos. Ele foi abandonado, ele viveu longe da família... e assim, na cadeia ele descobriu a literatura. E é um troço inacreditável, porque os livros são muito bons. Os livros são muito bem escritos. E é assim, é... Pega tudo aquilo que esses caras todos escreveram, o James Ellroy, o Dashiell Hammett, o... Quem mais? Me ajuda aí, o Potter. O...
Ed McBain, o Chester Himes.
Ed McBain.
Deixa eu olhar aqui pra... Bom...
Não, tem um termo pra isso, Cola, que é o hard-boiled.
É.
Hard-boiled. Tem que é os caras durões, assim, o personagem David, durão. É,
os badass, assim. Os badass de Los Angeles, do Oeste, tá? E o Edgar Bunker escreveu o livro que eu mais gosto dele, é o Cão Come Cão, Doggy Dog. Puta, tem um outro, como é que é o nome do outro livro? É o Menino Azul, acho que é. E ele escreveu a biografia, ele fez uma autobiografia, que é A Educação de um Bandido. É um livro extraordinário. É assim, a forma confessional que ele usou para contar a história dele é inacreditável. Ele conta todos podres, inclusive. Ele não poupa... Cara, sabe o cara... Se pegasse um cara para destruir ele numa biografia, ele não teria feito tão bem. O livro é sensacional, é Educação de um Bandido. Eu gosto tanto desse livro que eu tenho dois. Uma vez eu achei que eu tinha perdido esse livro. É verdade.
Aí tu comprou.
Mas eu achei que eu tinha perdido esse livro. E eu saí de casa, fui até a Cultura na época, comprei o livro, voltei para casa, achei o livro.
Que
eu tenho dois aqui, cara.
Normal. Que nunca, né, cara?
E, infelizmente, ele morreu. Mas ele era um grande escritor. Grande escritor. É um cara que foi... Ele se descobriu escritor meio tardiamente, assim. Mas ele produziu muito, como ele tinha muito tempo dentro da cadeia. Então ele conta todas as histórias de dentro da cadeia. Todas as histórias dentro da cadeia. É sensacional. Sou fãzaço dele. Ele não tinha sido traduzido no Brasil até recentemente. Até uns 10 anos atrás, eu acho.
Eu já falei com duas editoras no Brasil. E eu tô implorando... para essas editoras lançarem em língua portuguesa um livro que o Marcão me deu de presente, chamado White, do Bret Easton Ellis, que é o cara do Psicopata Americano. Esse livro, ele explica o mundo atual.
É bizarro, né?
Esse mundo... Se você tá atordoado que o politicamente correto não tá dando muito certo, que o tiro tá sendo pela culatra, infelizmente. Se você tá atordoado com a onda de cancelamentos, se você tá atordoado com a infantilização, com a precariedade das discussões de coisas complexas, esse cara escreve quase que uma autobiografia e ele explica o mundo atual. Esse livro tem língua portuguesa, desculpa, língua inglesa, original, obviamente, né? Ele foi lançado em espanhol e eu comprei ele em espanhol, ele não tem data para chegar ainda, porque ainda não foi lançado, na verdade, ele tá programado para ser lançado, então eu já comprei na Amazon e já falei com editoras aqui e nenhuma delas deu bola. Por enquanto. Então,
é engraçado, é curioso que
esse livro aqui.
Nenhuma editora patrocina esse programa aqui. Coisa incrível.
É verdade, é verdade. Cara, o Bret Easton Ellis é um baita cara. Eu sou muito fã. Eu tenho quase todos os livros dele. Ele é um fã terrível.
Eu tenho convicção de que tem livros que foram vendidos no Brasil. Olha a máscara. Que foram vendidos no Brasil. Em uma quantidade razoável para venda de livro por causa desse podcast.
Ah, eu tenho certeza, cara.
Quantas marcações eu recebi em redes sociais? Cara, dezenas, em alguns livros aí, dezenas. Cara, comprei, bah, que bela, bela dica de livro. Olha, impressionante.
Então tá. A gente fica muito feliz com a sua audiência, a gente fica muito feliz que a Morada dos Canyons está com a gente, @ Morada dos Canyons com Y, esse lugar espetacular, é lindo, um ambiente maravilhoso, e a gente fica também muito feliz que você espalhe a gente fica muito feliz que um cara criou pra gente um Instagram, né? É o Era Uma Vez no Oeste com as iniciais Euvno, né? E o
Que continha legal essa do Instagram.
Bem feitinho. Pô, tem um trabalho sendo feito ali. Então, entre comigo agora no Instagram novamente. Você já olha a Morada dos Canyons. Agora vai ali, entra ali, sai dali, bota na barra de procura, bota Euvno. Vai aparecer a gente por ali. Né? Então, deixa eu mandar um beijo pro Eduardo, que é o Eduardo que toca essa barca aqui, com a ajuda de alguns outros ouvintes mesmo, de verdade. Valeu mesmo.
Deixa eu mandar um abração aqui pro Bruno Ongarato, que nos ouve em Sydney, da Austrália.
E eu reclamei aqui nesse podcast, para vocês verem como o podcast é poderoso, que Mad Men tinha sido afastado de qualquer serviço de streaming no Brasil, e por incrível que possa parecer, a Amazon Prime escutou esse podcast e liberou, trouxe para a Amazon Prime o Mad Men com suas 7 temporadas. Opa. Essa obra-prima está na Amazon Prime. E eu não aguento mais receber carinho dos ouvintes mesmo, de verdade, de informando, Potter, entrou na Amazon Prime, Potter, entrou na Amazon Prime, Potter, obrigado, rapaziada. Obrigado mesmo, porque isso mostra que vocês estão escutando a gente e que tem carinho em nos avisar as coisas. Ficam felizes quando a gente fica feliz. A gente volta na semana que vem, né, com mais um Era Uma Vez Oeste. Escola, sempre um prazer. Obrigado.
Valeu, abração.
Marcão, digo mesmo, sempre um prazer ouvi-los.
Beijos.
Tchau, tchau.